e dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta terça-feira, 12 de novembro. Hoje aqui na capital americana faz frio, 6 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Líder de organização palestiniana morto em ataque israelita. Na Guiné-Conakry, o presidente demitiu o ministro da Segurança. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A Procuradoria pede prisão para o general José Maria. Este fala em tribunal, revela tensão com o atual chefe da secreta militar.
Niala nunca vai ser, em circunstância nenhuma, meu chefe, não é verdade? O contrário foi sempre até agora, não é? Ele bem tentou ver se falava comigo. Eu passei por ele. Portanto, que insubordinação.
Congresso da UNITA vai também estar em foco. No Namibe, uma disputa de terras leva a uma ordem para expulsão de pastores tradicionais.
Aquela não é forma de vir a conversar. Aquelas tropas que vinham lá, nem o governador, quando vai visitar no município, não leva tropa como aqueles.
E fui obrigado a intervir por tratar já da matéria da segurança pública.
O nosso correspondente em Malanje foi a Calundula para saber o porquê de uma manifestação que levou à prisão de 3 pessoas. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos em Israel, onde o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que o comandante do braço armado da Jihad Islâmica foi morto hoje num ataque aéreo na faixa de Gaza por estar a planear um novo ataque. Netanyahu acrescentou que Abu al-Atta, das brigadas Al-Quds, o braço armado da Jihad Islâmica, era a força motriz por trás de recentes ataques contra Israel e uma bomba-relógio. A esposa dele também foi morta. Jonathan Kourikos, um porta-voz militar, disse aos jornalistas que al-Atta foi responsável por vários recentes ataques de rockets contra o sul de Israel.
Na Guiné-Conakry, o presidente Alpha Condé demitiu o ministro da Segurança após protestos contra uma suposta tentativa do chefe de Estado de mudar os limites do seu mandado, protestos esses que deixaram 13 mortos nas últimas semanas. O presidente Alpha Condé deve deixar o cargo no próximo ano, quando terminar o seu segundo e último mandato, mas parece não estar disposto a sair, tendo pedido em setembro a aprovação de uma nova Constituição. A oposição acusa Condé de pretender manter-se no poder.
O antigo presidente da Bolívia, Evo Morales, exilou-se no México ontem à noite, pouco mais de 24 horas após renunciar ao cargo. No avião ele escreveu, e citamos, "Dói abandonar o país por razões políticas, mas estarei sempre atento. Voltarei logo com mais forças e energia", concluiu o antigo presidente. Hoje, o chefe de Estado-Maior colocou tropas nas ruas e o ministro da Defesa, Javier Eduardo Zabaleta López, demitiu-se por considerar que o exército deve defender o povo. A Organização dos Estados Americanos convocou para hoje uma reunião para debater a situação no país.
4 soldados afegãos morreram, 6 outros ficaram feridos quando aviões americanos os atacaram por engano no leste do Afeganistão. Um porta-voz da polícia disse que o incidente ocorreu durante a noite, durante combates entre rebeldes talibã e forças governamentais afegãs que tinham pedido o apoio da Força Aérea Americana. Entretanto, o presidente afegão, Ashraf Ghani, disse que os talibã concordaram em libertar 2 reféns ocidentais capturados há 3 anos em troca de 3 destacados líderes rebeldes. O americano Kevin King e o australiano Timothy Weeks eram professores da Universidade Americana no Afeganistão. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento do antigo chefe dos Serviços de Informação Militar, o general José Maria, está a chegar ao fim. Hoje, a Procuradoria pediu a condenação do general por, alegadamente, se ter apoderado de documentos, ilegalmente, e por insubordinação. O advogado de defesa pediu a sua absolvição. Mas na sessão de hoje, foram as declarações do próprio general que chamaram a atenção, por revelarem as grandes tensões existentes entre ele e o atual chefe dos serviços secretos militares, Coque Mukuta.
A acusação disse que o crime de José Maria, como é conhecido, consumou-se quando ele se apossou dos documentos e transferiu da esfera militar para a esfera privada. O procurador Filomeno Otávio.
Não restam dúvidas de que a conduta do réu António José Maria preenche os pressupostos legais previstos e puníveis pelos artigos 42, número 1 e 17, número 1, ambos da Lei 4/94, de 28 de janeiro, Lei dos Crimes Militares. Nesta conformidade, apelamos a este venerando tribunal para que faça justiça e ao réu lhe seja aplicada a pena correspondente às infrações cometidas.
A opinião contrária tem o seu advogado Sérgio Raimundo, que pede a absolvição para que se faça justiça.
Amo a verdade, amo Platão, mas amo muito mais a verdade. Portanto, só a verdade poderá servir de fundamento bastante para qualquer decisão deste tribunal. Por essa razão, reafirmo mais uma vez o nosso pedido de absolvição do arguido José Maria, para que se dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Tenho dito.
Tendo-lhe ter sido dada a palavra após o pedido de condenação do Ministério Público, José Maria respondeu nos seguintes termos.
Ele diz, fala precisamente dessa ligação que eu tinha. Tenho uma grande ligação ao presidente Agostinho Neto e, de facto, também ao presidente José Eduardo Santos. O presidente João Lourenço é novo, mas nunca o desrespeitei. Se eu o tivesse desrespeitado, como se diz aqui, eu não me teria encontrado com minha ala. Não me teria encontrado com minha ala. Então, se alguém me diz, primeiro pela secretária, olha, senhor general, o chefe minha ala, chefe para ela, não é para mim. Porque o Miala nunca vai ser, em circunstância nenhuma, meu chefe. Não é verdade? O contrário foi sempre até agora, não é? Pronto. Então, quando ela fala comigo, eu poderia não ter falado com ela. Depois disso, eu disse, olha, diga ao seu chefe para falar comigo. E então, o senhor Miala chamou-me. E nós, nesse dia, fomos nos encontrar. Eu poderia, nessa altura, dizer, já viram? Eu não falo com este fulano há mais de 2 anos. A última vez que eu tinha visto o senhor Miala foi no óbito do irmão mais velho do camarada presidente. Eu passei por ele. Ele bem tentou ver se falava comigo. Eu passei por ele. A minha relação não é relação que efetivamente me permitisse, quando ele falou comigo, encontrar-me com ele 1 ou 2 horas depois. Portanto, que insubordinação.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Sem dúvida, continuar a seguir. Agora vamos falar do Congresso da UNITA. Há pouco menos de 24 horas do início, os 5 candidatos à presidência do maior partido da oposição falaram à Voz da América das suas prioridades, caso sejam eleitos presidentes da UNITA. Manuel José.
Nós perguntamos aos candidatos, se forem presidente da UNITA, qual seria a primeira medida a tomar. José Pedro Cachiungo diz que...
Colocar a UNITA ao serviço dos angolanos, numa perspectiva de ajudar os nossos irmãos, os governados, a entenderem que quando o governo coloca uma torneira d'água num bairro, todo o país fica a pensar que o governo fez um favor. Os dirigentes dos bairros, inclusive as autoridades tradicionais, dançam porque o governo conseguiu dar arroz. A imprensa, os jornalistas gritam a dizer que graças ao esforço do governo. Eu não me revejo neste país. Dar dignidade às pessoas é uma obrigação de quem governa. Um cidadão trabalha todo mês. Chega no fim do mês, é humilhado para ir buscar o seu próprio dinheiro. Esse país não é o nosso, não é o país que a UNITA quer, que a UNITA propõe.
Raul Dando entende que a sua prioridade, caso seja eleito presidente,
organizo e executivo as pessoas com quem vou trabalhar e arregaçar as mangas de mãos à obra, que não há tempo a perder. As eleições autárquicas aí à porta e precisamos de facto de marchar, de andar rápido.
Alcide Sacala e Adalberto da Costa Júnior quase que esbarram na mesma prioridade. Sacala diz que...
Vamos ter que trabalhar para o reforço reforço da coesão do núcleo dirigente na base das várias candidaturas que agora se apresentam. São 5 candidatos, cada um tem o seu ponto de vista, que se envidar o esforço de se congregar estas vontades todas, né, para que a direção que sairá deste conclave, né, permita o reforço da organização para poder enfrentar próximos grandes desafios, do lado que são as eleições autárquicas e as eleições gerais em 2022.
Já Roberto da Costa Júnior entende que
será de garantir a coesão e a unidade internas, potenciar os quadros que temos para o desafio do futuro, sem dúvida. Depois de uma campanha que não foi fácil, garantia de unidade e coesão é um ponto de partida bastante importante.
O general Abílio Camalata Numa diz que
é assinar a diretiva de transição. Esta diretiva já está feita para a nossa direção de campanha, para sabermos de facto em que pé que o partido se encontra nesse momento. Começarmos a implementar de imediato uma estratégia de autossuficiência do partido. E sem autossuficiência, sem recursos financeiros, o partido não vai ter força suficiente para a execução de diversos projetos que tem em carteira.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A UNITA tem ao longo dos anos sido conotada como sendo uma organização de apoio regional, se não mesmo tribal. Mas este congresso tem uma particularidade. Alguns dos candidatos são a prova em contrário disso. O Teodoro Albano está no Lubango, por onde passaram os candidatos.
Apesar de ter sido fundado no Moxico, no leste de Angola, a UNITA é um partido político com as suas principais bases no centro e sul do país. O líder fundador Jonas Savimbi nasceu no Bié, tal como o presidente cessante Isaias Samakuva. Aliás, 4 dos atuais 5 candidatos ao cargo são oriundos do corredor entre Uambo e Benguela. Pela primeira vez, Raul Danda, natural de Cabinda, no norte de Angola, tenta chegar a um posto que o mesmo diz ser hoje possível, dado o crescimento do partido nesta dimensão.
Eu estou aqui o exemplo de que, de facto, nós temos um partido que é mesmo União Nacional. Eu sou de Cabinda, sou candidato a presidente do partido. Tenho fortes probabilidades de vencer e não vai ser apenas, como se costuma dizer, que é apenas o Centro-Sul, que é apenas o Ambibié. Isto não é uma verdade, estou aqui eu para mostrar que isto não é uma verdade. Os militantes da UNITA vão mostrar que a UNITA pode eleger um presidente de outras aulas.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora vamos mais para o sul, para o Namibe, onde criadores de gado tradicionais foram informados que têm que abandonar uma área perto da cidade do Namibe até ao próximo dia 30 de dezembro. Isto devido a uma disputa de terras que opõe os criadores a proprietários do local. Os criadores de gado não estão satisfeitos. Armando Chicoca.
A medida foi anunciada no final da semana finda, resultante do encontro com os criadores de gado no passado dia 4 de novembro, no perímetro florestal do Aida, Benfica e Forte Santa Rita, segundo o comandante Limão, visando gerir os conflitos de terra que se assiste desde que se registrou a transumância resultante da seca na província do Namibe.
Este é o quarto conflito a nível da província do Namibe, onde fui obrigado a intervir. Já aconteceu no município da Bibala, também existe no Virei, em Moçambres, houve nas Salinas, e hoje estamos nesse parque que é propriedade de 3 senhoras. E fui obrigado a intervir porque tratava-se já da matéria da segurança pública. Havia já ameaças de morte e chegamos a um consenso. O consenso que chegamos é que até dia 30 de dezembro todos os criadores de gados irão se movimentar para uma área mais segura, deixando assim a cidade de Moçambique.
Os criadores visados queixam-se da exclusão social e dizem que os governantes do Namibe converteram-se em novos colonos. Caçador Mukongo faz finca pé e diz que os mucubais são donos da terra e não vieram de Cabinda, fazendo alusão à terra de origem do comandante da polícia do Namibe.
Aquela não é forma de vir a conversar. Aquelas tropas que vinham lá, nem o governador, quando vai visitar no município, não leva tropa como aqueles. Porque aquilo que falamos na rádio e português, para escutar toda a notícia, não saiu nada. Porque está oprimindo a nossa informação, sendo a ordem do presidente. Mais tarde, o comandante, assim que chegamos no sítio onde a gente vivemos, tem lá o nosso curral, começou já a falar, pô, esse aqui é sítio bom. Isso não dá para fazer um piquenique, tem que pintar essas árvores aí, trazer um catrapilar, uma máquina, limpar em vez disso. É um bom lugar para fazer um piquenique.
Adelino Moçolovela, em nome da sociedade civil, disse a Voz da América.
Relativamente ao comportamento do nosso comandante da província, é um comportamento muito, muito negativo e reprovável. Nós já não estamos num país em que qualquer cidadão, qualquer indivíduo venha e tem de ameaçar. Não pode, não pode. Esta zona é a zona deles de origem. Eles disseram muito bem, vamos no Ambo, vamos no Cunene? Não. Aqui é a terra deles de origem. Agora, eu acho que é uma situação que muito preocupante mesmo e deve-se fazer alguma coisa.
A Voz da América soube no local que as autoridades do IDF, IGCA e Agricultura mandaram parar derrube de árvores consideradas por mão da cidade do Namibe, que se pretendia fazer no local para beneficiar 40 hectares a eventuais produtores de tomate vindos de Benguela. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Falámos aqui da seca, pois organizações cívicas e humanitárias insistem que a distribuição das ajudas às populações afetadas pela seca no sul do país tem de envolver as associações comunitárias e igrejas, por forma a se evitar que sejam desviadas para outros fins. Aliás, como advertiu na passada semana o próprio presidente João Lourenço. Venâncio Rodrigues.
As organizações Construindo Comunidades e Rede Terra alertam que as ajudas, além de serem insuficientes, nem sempre têm beneficiado as comunidades que delas realmente necessitam. O responsável da Rede de Terra, Bernardo Castro, disse à Voz da América que a entrega de meios devia merecer um diagnóstico que inclua líderes das comunidades locais afetadas e não apenas as instituições do governo para ver que metodologias há a aplicar.
Portanto, como não há um processo de monitorização de como é que esses produtos estão a ser entregues da parte da própria sociedade civil, facilmente esses produtos são desviados para outros fins. O plano de distribuição tinha de ser partilhado. As próprias comunidades que são beneficiárias tinham de ser ouvidas. E os líderes comunitários e as ONGs que trabalham com essas comunidades, todos esses tinham de ser ouvidos para todos construir o plano de distribuição de bens. E que tipo de bens? Isso não aconteceu. Obviamente, ninguém sabe como é que isso está a ser distribuído, por quem.
Por seu turno, o padre dos Gambos, Jacinto Pio Acuçanga, defende a criação de um banco de dados sério envolvendo estatísticas, organizações humanitárias e comunidades locais para, conforme afirmou, sabermos quem realmente está a precisar de ajuda.
Nós que andamos em comunidades, quer a partir dos Gambos, onde eu vivo, quer a partir de informações que eu recebo de colegas que estão no Cunene, sobretudo, e no Quandocubango, dizem que as ajudas são insuficientes. Era necessário uma outra abordagem de distribuição alimentar. Primeiro, precisamos de ter um banco de dados sério, mas não a informação exata de quem são os que precisam de ajuda e os que não precisam. Mas mais do que desvio de ajudas alimentares, é a própria falta de melhor estruturação do processo de ajuda alimentar. Sempre defendemos em nome das igrejas. Primeiro, pessoas declararam-se estado de emergência. Tens a Caritas ao nível da Igreja Católica, por exemplo. Tens as igrejas evangélicas. Tens as agências internacionais que têm grande experiência. Falo, por exemplo, do Programa Alimentar Mundial, do PNUD, da OCHA. Todos esses já deviam ser parte do quadro de apoio.
As declarações dos dois líderes comunitários foram feitas depois do Presidente da República ter advertido na passada semana em Luanda que não iria permitir que alguns bens sejam desviados para as fazendas particulares. Também o bispo do Cunene, Dom Pio Ipunhati, denunciou recentemente que a seca tem sido aproveitada por pessoas de má fé que, à custa do sofrimento dos outros, aproveitam para fazer os seus negócios. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta, em rádio FM. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, também voaportugues. E o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Três ativistas que foram recentemente presos em Kalundula, na província de Malanje, deverão ser libertados amanhã, depois de cumprirem 15 dias de prisão. Os familiares pagaram hoje o montante em falta para a taxa de justiça no Tribunal do Cacuzo, que emitiu já os mandados de soltura. Como nós noticiámos, os três ativistas foram presos por tentarem manifestar-se contra as autoridades locais. O Isaías Soares foi saber o que se passa em Kalundula.
A mãe do ativista Emenergido Vítor, do município de Kalundula, Susana Joaquim, disse esta segunda-feira que a detenção do seu filho no dia 27 de outubro e de outros dois manifestantes foi injusta. Os habitantes de Kalundula clamam pelos principais serviços sociais básicos, como água potável, energia elétrica, medicamentos nas unidades sanitárias da sede e das comunas e empregos.
Precisa água, não temos água aqui. Medicamento, nada, está mesmo aqui, tipo, nessa altura, meu município está podre.
O munícipe Carlos Gaspar admite haver morosidade no atendimento no hospital municipal da localidade.
Aqui tem havido muita morosidade no atendimento. Não atende um paciente como deve ser.
Kalundula dista a 85 km da cidade de Malanje, com potencial turístico e rios que devem proporcionar novos postos de trabalho para a juventude. O administrador municipal local, Pedro Dengue, que é contestado por parte da população, disse que as autoridades locais muito poderiam fazer para minimizar as dificuldades, mas a crise econômico-financeira condiciona os programas em carteira.
Muito do que nós nos propusemos fazer aqui, ligado à educação, saúde, estradas, vendas, etc., poderá não ser alcançado por influência deste comportamento da nossa economia. Quer ver os seus problemas resolvidos. Ele não quer saber se a economia está, se não está. Enfim, mas ele quer água, quer energia, quer estradas, quer saúde, enfim.
Isso aí é Histórias de Malães para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol e vamos começar com o Mundial de Sub-17 a decorrer no Brasil, porque já sabemos quem está nas meias-finais. Brasil ontem derrotou a Itália 2-0, a França deu cabazada à Espanha 6-1. Frente a frente, portanto, vamos ter França-Brasil. A outra meia-final já tinha sido decidida, é entre o México e a Holanda. Tempo agora para falarmos do Campeonato Africano de Sub-23, a decorrer desde a semana passada no Cairo, no Egito. Não está lá ninguém dos países de língua portuguesa. Há dois grupos e hoje há jogos do grupo B, Costa do Marfim, África do Sul, Zâmbia e Nigéria. No grupo A já se realizaram duas jornadas, o Egito comanda com 6 pontos, seguido dos Camarões com 4, Gana com 1. E Mali, 0, nada, nenhum para mostrar. Onde também não há equipa dos Palopes, é na Taça das Confederações de Clubes. Ontem foi feito o sorteio da fase de grupos. Há 4 grupos. No grupo A, há 2 equipas do Egito, o El Masri e os Pirâmides. A Nigéria também tem 2 equipas nesta fase de grupos, o Enimba no grupo D e o Rangers no grupo A. Marrocos também tem 2, Berkane no grupo C e a Sania no grupo D. o Bidvest Wits da África do Sul, que eliminou a União Desportiva do Songo de Moçambique na última pré-eliminatória, foi colocado no grupo B com o El Nasr da Líbia, o Djoliba do Mali e o Oroya da Guiné-Conakry. Basquetebol americano, NBA. Os campeões de Toronto foram até Los Angeles perder com o Clippers 10 pontos, 98-88. Nova Orleans perdeu em casa com o Houston Rockets, 122-116. Boston, 116. Dallas, 106. Santo Antônio jogou em casa, perdeu com o Memphis, 113-109. Detroit perdeu com o Minnesota, 120-114. Golden State Warriors ontem jogou em casa, perdeu com o Utah Jazz, 122-108. Na classificação temos na Conferência Leste Boston em primeiro, seguido do Milwaukee e depois do Toronto. Na Conferência Oeste, Los Angeles Lakers está no topo, seguido do Denver e do Houston Rockets. Vamos agora para Moçambique, onde se registrou mais um ataque no centro do país. André Batista.
O novo ataque de um grupo armado contra uma caravana religiosa feriu três fiéis na zona de Matenga, onde com frequência acontecem emboscadas a alvos civis e militares no limite entre os distritos de Nhamatanda e Corongosa, na província moçambicana de Sofala. Os ataques na região ocorrem desde agosto e desde lá cerca de 12 pessoas morreram.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter mais pormenores sobre estes ataques no centro de Moçambique. São ataques distintos daqueles que se registram no norte, na província de Cabo Delgado. Estes estão relacionados, portanto, com uma dissidência dentro da RENAM, o maior partido da oposição, enquanto os do norte estão ligados, portanto, segundo se diz, a jihadistas, extremistas muçulmanos, mas isso também não é muito certo. Portanto, na segunda meia hora, o André Batista vai-nos falar destes últimos ataques no centro de Moçambique. Ele entrevistou várias pessoas, algumas delas testemunhas oculares. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já vamos ficar com a música de Gregory Isaacs, Night Nurse.
Tell her try your best just to make it quick. Pour my tin to the sink. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse. Only you alone can quench the shatters. I'm hurt by love.
need attendance from my nurse around the clock. Thought there's no prescription for me. She's the one, the only remedy.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Escuta a emissão vespertina da Voz da América. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos deste dia 12 de novembro. Em Moçambique, 19h30. Em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 5h30 da tarde. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Ao microfone, Amâncio Miguel. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, confirma que o comandante do braço armado da Jihad Islâmica foi morto hoje no ataque aéreo na faixa de Gaza. Na Guiné-Conakry, o presidente Alpha Condé demitiu o ministro da Segurança após protestos contra a suposta tentativa do chefe de Estado de mudar os limites do seu mandato. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz, em Nampula com a Rádio Encontro, Rádio Sem Fronteiras em Pemba, Cabo Delgado e Rádio ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, presentes na Rádio Papagaio, em Buba, Sinja Oku e Leste FM, em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá, e também na Rádio Pidjigiti, Capital FM, na cidade de Bissau. Também pode acompanhar esta emissão na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, Snapchat, Instagram com a referência VOA Português, no WhatsApp mais 1-908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, na técnica, Rob McLean. Doze horas e 32 minutos, convido João Santa Rita para apresentarmos as notícias.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu confirmou hoje que o comandante do braço armado do Jihad Islâmico foi morto hoje num ataque aéreo na faixa de Gaza, por, segundo disse, estar a planear um novo ataque. Netanyahu acrescentou que Abu al-Ata, das brigadas al-Quds, o braço armado do Jihad Islâmico, era a força motriz por trás dos recentes ataques contra Israel. A esposa do mesmo também foi morta. Jonathan Conricos, um porta-voz militar, disse aos jornalistas que Al-Ata foi responsável por vários recentes ataques de rockets contra o sul de Israel. Num ataque aéreo semelhante, um dos filhos de outro comandante do Jihad Islâmico morreu hoje na capital da Síria, Damasco. O grupo extremista acusou Israel, que não confirmou esse ataque.
Na Guiné-Conakry, o presidente Alpha Condé demitiu o ministro da Segurança após protestos contra a suposta tentativa do chefe de Estado de mudar os limites de seu mandato, que deixaram 3 mortos nas últimas semanas. Alpha Ibrahim Keira foi substituído pelo porta-voz do governo de Matang, Alberto Camará. O presidente Alpha Condé, de 81 anos de idade, deve deixar o cargo no próximo ano, quando terminar o seu segundo e último mandato, mas parece não estar disposto a sair, tendo pedido em setembro a aprovação de uma nova Constituição. A oposição, que foi às urnas no último mês, acusa Condé de pretender manter-se no poder, assim como vários presidentes de outros países africanos que mudaram as suas constituições para permanecer no poder.
O antigo presidente da Bolívia, Evo Morales, exilou-se no México ontem à noite, pouco mais de 24 horas depois de se demitir. A Organização dos Estados Americanos convocou para hoje uma reunião para debater a situação na Bolívia. A Assembleia Legislativa do país deve decidir hoje se a líder da oposição no Parlamento vai assumir a presidência interina do país. Ontem, o presidente americano Donald Trump disse que a renúncia de Evo Morales como preserva a democracia daquele país e envia um sinal para a Venezuela e Nicarágua, que ele considera terem regimes ilegítimos.
4 soldados do Afeganistão morreram e 6 outros ficaram feridos quando aviões americanos os atacaram por engano no leste do Afeganistão. Um porta-voz da polícia disse que o incidente ocorreu durante a noite entre ataques entre rebeldes e talibãs e forças governamentais do Afeganistão que tinham pedido apoio da Força Aérea Americana. Um porta-voz militar americano disse que estão a decorrer investigações. Entretanto, o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, disse que os talibã concordaram em libertar 2 reféns ocidentais capturados há 3 anos em troca de 3 destacados líderes rebeldes. O americano Kevin King, de 62 anos de idade, e o australiano Timothy Weeks, de 50 anos, foram raptados em Cabul no mês de agosto de 2016, quando se deslocavam para a Universidade Americana do Afeganistão.
A França, a Alemanha, a Grã-Bretanha e a União Europeia disseram hoje estar extremamente preocupados com as novas atividades nucleares do Irão e com o que descreveram como o lamentável aceleramento do Irão em se afastar do acordo nuclear de 2015. Numa declaração conjunta, os ministros dos negócios estrangeiros apelaram ao Irão para anular as medidas que recentemente tomou contra o acordo nuclear. O Irão recomeçou atividades de enriquecimento de urânio no complexo de Fardal, excedeu os limites de enriquecimento e de quantidade de urânio que pode armazenar e anunciou que está a desenvolver versões mais sofisticadas de centrifugadoras nucleares. Os ministros disseram estar a cumprir, pelo seu lado, totalmente o que era previsto nos acordos, o que foi rejeitado pelo Irão.
Horas e 36 minutos. Nos próximos minutos, iremos falar dos ataques no centro de Moçambique que continuam a desgraçar famílias. Também teremos reações sobre esta violência pós-eleitoral na província de Nampula, maior ciclo eleitoral do país. Iremos também a Angola para falar do julgamento do general Zé Maria, antigo chefe dos serviços de informação militar, que está a chegar ao fim. Aqui dos Estados Unidos, iremos falar da entrada para a corrida das eleições de 2020 do milionário Michael Bloomberg. Um mês após as eleições conquistadas pela Frelimo, estamos a falar em Moçambique, e fortemente contestadas pela oposição, Moçambique vive momentos de onda de ataques com incidência na região centro, províncias de Sofala e Manica. Hoje, houve mais um ataque que atingiu religiosos. André Batista.
Um novo ataque de um grupo armado contra uma caravana religiosa feriu 3 fiéis na zona de Matenga, onde com frequência acontecem emboscadas a alvos civis e militares no limite entre os distritos de Nyamatanda e Corongosa, na província moçambicana de Sofala. Uma sede de Renamo, no local do ataque, foi depois incendiada.
Sou vivo de disparo. Cheguei em casa, tive a varere. Logo, vivo de disparo. Começo a fugir com criança, tudo foi no mato aí.
Testemunhas avançaram à Voz da América que um grupo armado, composto por 6 homens trajados de uma farda verde, semelhante à da guerrilha de Renamo, disparou contra a caravana que tinha como destino a província do Niassa, perto de um local onde foram implantadas 2 posições das Forças de Defesa e Segurança.
Eram membros de uma organização religiosa que vinham de Maputo, à Zona Norte. Foram, tristemente, abordados com os pró. Não sabemos quem são e, segundo eles, ouviram só tiros sobre o próprio machibombo. Um dos doentes teve uma perfuração a nível do glúteo esquerdo, que imobilizou uma parte do corpo, e a segunda pessoa que teve também uma perfuração a nível da mão esquerda.
As autoridades reconhecem a intensificação dos ataques na principal estrada que liga o norte e o sul de Moçambique e garantem que há trabalhos para conter as incursões armadas. Os ataques na região ocorrem desde agosto e desde lá cerca de 12 pessoas morreram.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e a atualização do centro de Moçambique. Os 2 partidos rivais, a Frelimo e a Renamo, entretanto, trocam acusações em torno destes ataques que desgraçam famílias no centro do país, como temos vindo a reportar. William Opote.
Um mês após as eleições gerais, a tensão entre a Frelimo e a Renamo volta a subir de tom. Nesta terça-feira, o maior partido da oposição veio ao público denunciar a reativação dos esquadrões da morte.
E violando o espírito e a letra do acordo de paz definitiva e de reconciliação nacional, assinado no dia 6 de agosto do presente ano, a Frelimo reativou os esquadrões da morte. Depois das eleições do dia 15 de outubro do presente ano, o país está mergulhando num ambiente de violência sangrenta e perseguição aos membros do partido RENAMO.
Segundo o porta-voz da RENAMO, José Manteias, tal como em 2014, ano em que os esquadrões da morte se tornaram célebres pela perseguição seletiva a membros da oposição e acadêmicos consideráveis hostis ao regime do dia, hoje a caça a membros da oposição no centro e norte do país.
Condenamos e exigimos a intervenção imediata das autoridades competentes, porque os moçambicanos não querem jamais conflitos pós-eleitorais que a Frelimo, de forma camuflada, pretende criar.
A Frelimo reagiu e considerou que a RENAMO está num delírio pós-eleitoral. Kaifadin Manas é o porta-voz da Frelimo.
Esta não é a primeira vez que a RENAMO fala de esquadrões da morte. E mostra claramente que esta questão de esquadrão da morte é uma linha de orientação da própria RENAMO. Se nós formos a reparar o que está a acontecer desde o anúncio pela Comissão Nacional de Eleições dos resultados, a RENAMO dividiu-se em duas partes. Existe uma RENAMO do Sufo Mamado e existe uma RENAMO de Nyong'o. E os ataques na zona centro, onde tem sido cíclico nos períodos pós-eleitoral, começaram. E mostra claramente que esta é uma tentativa da RENAMO de perturbar a tranquilidade e a ordem social deste país.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
12 horas e 41 minutos, Maputo é a capital de Moçambique. Nampula é tida como a capital do norte e também é a província mais populosa do país, com pouco mais de 5 milhões de habitantes. Os residentes desta província, que é também, por sinal, o maior círculo eleitoral, receiam deslocações ao centro do país em função dos ataques que ocorrem ali na região. E diga-se que muitos, para chegarem a Maputo, têm que atravessar a região centro de Moçambique. A Dina Sualehe traz as preocupações da população de Nampula.
A onda de ataques a civis no centro de Moçambique estão a criar medo entre os residentes de Nampula sobre o retorno ao clima de guerra no país. Desde que começaram os ataques nos finais de outubro, alguns residentes de Nampula têm estado a temer fazer viagens para o centro do país, evitando que as viaturas sejam atacadas por homens armados. O medo agrava-se cada vez mais com os constantes relatos de pessoas que foram atacadas às viaturas. Márcia Castigo, residente em Nampula, recordou em entrevista à Voz da América que a guerra traz sofrimento e aumenta a pobreza na população e lamenta o reinício do medo e ameaça o recente acordo de paz definitivo assinado.
Eu vivi guerra, aqueles 16 anos. Então, hoje em dia, quando eu estou a ouvir a dizer que estão a matar pessoas, estão a atacar carros, com essas crianças que não fugiram, que não sabem, é triste. O que podem fazer? Devem pensar bem, acabar, ficarmos tão a dizer que paz. Paz está ali assim mesmo. Paz, enquanto estão a tocar arma, estão a matar pessoas, estão a matar motoristas, como é que vamos fazer?
Os entrevistados sugerem que o governo e a RENAMO encontrem soluções para que a população viva sem medo e circule livremente.
É lamentável, nós pensamos que assim vamos continuar na guerra. É muito triste.
Estou a ver que a população está a morrer.
O líder da RENAMO, que visitou recentemente a cidade de Nampula, negou em comício popular a autoria dos ataques armados no centro do país e disse que respeita o povo. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
12 horas e 43 minutos. Outro país que vai ter eleições em breve, as presidenciais, é a Guiné-Bissau. E a propósito disso, nós, Voz da América, a partir de amanhã, iniciamos uma série de debates entre os candidatos presidenciais deste país. Às 18 horas de Bissau será o primeiro debate entre os candidatos Umar Sissoko Embalo e Bassirou Dia. Os dois foram primeiros ministros daquele país. Agora vamos a Angola. O julgamento do general Zé Maria, antigo chefe dos serviços de informação militar, está a chegar ao fim. Hoje a Procuradoria pediu a condenação do general por ter se apoderado de documentos ilegalmente e por insubordinação. O advogado de defesa pediu a sua absolvição, mas na sessão de hoje foram as declarações do próprio general que chamaram a atenção por revelarem a tensão existente entre ele e o atual chefe desses serviços, Kok Mukuta.
A acusação disse que o crime de José Maria, como é conhecido, consumou-se quando ele se apossou dos documentos e transferiu da esfera militar para a esfera privada. O procurador Filomeno Otávio.
Não restam dúvidas de que a conduta do réu António José Maria preenche os pressupostos legais previstos e puníveis pelos artigos 42, número 1 e 17, número 1, ambos da Lei 4/94, de 28 de janeiro, Lei dos Crimes Militares. Nesta conformidade, apelamos a este venerando tribunal para que faça justiça e ao réu lhe seja aplicada a pena correspondente às infrações cometidas.
A opinião contrária tem o seu advogado Sérgio Raimundo, que pede absolvição para que se faça justiça.
Amo a verdade, amo Platão, mas amo muito mais a verdade. Portanto, só a verdade poderá servir de fundamento bastante para qualquer decisão deste tribunal. Por essa razão, reafirmo mais uma vez o nosso pedido de absolvição do arguido José Maria, para que se dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Tenho dito.
Tendo-lhe ter sido dada a palavra após o pedido de condenação do Ministério Público, José Maria respondeu nos seguintes termos.
Ele diz, fala precisamente dessa ligação que eu tinha. Tenho uma grande ligação ao presidente Agostinho Neto e, de facto, também ao presidente José Eduardo Santos. O presidente João Lourenço é novo, mas nunca o desrespeitei. Se eu o tivesse desrespeitado, como se diz aqui, eu não me teria encontrado com o Miala. Não me teria encontrado com o Miala. Então, se alguém me diz, primeiro pela secretária, olha, senhor general, o chefe Miala, chefe para ela, não é para mim. Porque o Miala nunca vai ser, em circunstância nenhuma, meu chefe. Não é verdade? O contrário foi sempre até agora, não é? Pronto. Então, quando ela fala comigo, eu poderia não ter falado com ela. Depois disso, eu disse, olha, diga ao seu chefe para falar comigo. E então, o senhor Miala chamou-me. E nós, nesse dia, fomos nos encontrar. Eu poderia, nessa altura, dizer, já viram? Eu não falo com este fulano há mais de 2 anos. A última vez que eu tinha visto o senhor Miala foi no óbito do irmão mais velho do camarada presidente. Eu passei por ele. Ele bem tentou ver se falava comigo. Eu passei por ele. A minha relação não é relação que efetivamente me permitisse, quando ele falou comigo, encontrar-me com ele 1 ou 2 horas depois. Portanto, que insubordinação.
Kok Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, uma nova figura prepara-se para a corrida presidencial de 2020. Trata-se de Michael Bloomberg, um milionário. Detalhes sobre esta proposta com o João Santarita.
Analistas políticos americanos consideram que a decisão de Bloomberg, tido como um democrata moderado do centro do espectro político do partido, reflete uma crescente inquietação com as fraquezas de Joe Biden, tido como candidato dessa ala, e também preocupação com a ascensão de Elizabeth Warren e Bernie Sanders, vistos como candidatos da ala esquerda do partido, mas que muitos receiam não terem a capacidade de derrotar Donald Trump. Bloomberg tinha anunciado há alguns meses atrás não tencionar candidatar-se e alguns dos seus associados disseram que isto se devia à presença de Joe Biden, a quem as sondagens indicavam uma vitória fácil nas primárias. Mas recentemente, dentro da ala centrista do partido, começaram a soar alarmes e preocupações depois da campanha de Biden ter anunciado uma grande quebra na angariação de fundos e sondagens indicarem também uma queda no seu apoio. Se é verdade que Biden continua a comandar a nível nacional, e em muitos estados, ele cai nos estados onde se vão realizar as primeiras primárias, nomeadamente em Iowa, onde ocupa agora o 4º lugar a 6% de distância de Elizabeth Warren, e New Hampshire, onde caiu para 2º lugar a 4 pontos de Warren. Há também preocupações sobre a perspicácia mental de Joe Biden, de 77 anos de idade, que exibiu, em algumas ocasiões, confusão quanto a eventos e mesmo nomes. Josh Holmes é um consultor político republicano e comentou assim a possível candidatura de Michael Bloomberg.
The point is that Joe, this all says a lot more about Joe Biden than it says about anything else. Joe Biden is now in a...
Isto diz muito mais sobre Joe Biden do que qualquer outra coisa. Joe Biden está agora num lugar onde perdeu o controle sobre o eleitorado democrata das primárias. O eleitorado democrata das primárias quer um candidato como Elizabeth Warren. O eleitorado das primárias do Partido Democrata está a dizer bem alto para quem quer que queira ouvir: gostamos de Elizabeth Warren, gostamos de Bernie Sanders, tivemos 5 ou 6 candidatos que tentaram ir pelo centro e corremos com eles. Palavras do analista Josh Holmes a falar à cadeia de televisão Fox. Se Bloomberg decidir concorrer, ele terá que seguir uma via que muitos analistas americanos consideram de alto risco, nomeadamente evitar por completo as primeiras 4 eleições primárias no Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul, começando apenas a competir na chamada Super Terça-feira de 3 de março, quando se realizam eleições primárias em 15 estados. Isto evita o tipo de campanha estado por estado, requerendo uma vasta organização no terreno, dando a Bloomberg o poderio financeiro para uma campanha simultânea em 15 estados, feita essencialmente através de anúncios da televisão e rádio.
Doze horas e 50 minutos. Na Guiné-Conakry, o presidente Alpha Condé demitiu o ministro da Segurança após protestos contra a suposta tentativa do chefe de Estado de mudar os limites de seu mandato, que deixaram 13 mortos nas últimas semanas. Alpha Ibrahima Keira foi substituído pelo porta-voz do governo da Matanga, Alberto Camará. O presidente Alpha Condé, de 81 anos de idade, deve deixar o cargo no próximo ano quando terminar o seu segundo e último mandato, mas parece não estar disposto a sair, tendo pedido em setembro a aprovação de uma nova Constituição para o seu país. A oposição, que foi às urnas no último mês, acusa Alpha Condé de pretender manter-se no poder, assim como vários presidentes noutros países africanos que mudaram as suas constituições para permanecer no poder. A polícia do Uganda deteve esta semana, no centro da capital, a cidade de Kampala, 120 pessoas suspeitas de estar a usar drogas, mas membros da comunidade de LGBT dizem que foi uma reunião sobre temas de saúde que foi interrompida pela polícia. Ativista diz que a ação visa intimidar a comunidade de homossexuais no Uganda. Álvaro Lugero Andrade.
Patrick Onyango, porta-voz da Polícia Metropolitana de Kampala, disse à Voz da América ter recebido informações de inteligência de que o local do ataque, The Ram Bar, é usado como salão de mensagens durante o dia e para o consumo de ópio e xixa durante a noite. Ambos os produtos são proibidos na Lei de Controlo do Tabaco de 2015 e as pessoas consideradas culpadas podem pagar uma multa de até $130 ou irem para a prisão por um período não superior a 6 meses. Porta-voz da polícia, Onyango. Estamos a agir de acordo com a Lei de Controlo do Tabaco. Iniciamos o processo de triagem e gravação dos testemunhos deles. Alguns estavam, na verdade, apenas para dançar, sem fumar drogas, e terão o tratamento adequado, disse o porta-voz. Na Esquadra Central da Polícia de Kampala, amigos e membros da comunidade LGBT estão muito preocupados, como Sean Mugisha, que tenta garantir a fiança para os presos. Mugisha disse à Voz da América que Ram Bar é o único local seguro que a comunidade LGBT tem em Kampala. O mais importante é que é um centro para a maioria das atividades da comunidade. Todas as pessoas que prestam serviço de saúde quando querem fazer atividades para a comunidade é aí que se deslocam. Então, ontem à noite, houve uma prisão. Eu recebi ligações, decidi vir cá e acompanhar o que está a acontecer. Frank Mugisha, diretor executivo para minorias sexuais do Uganda, diz que as prisões na segunda-feira estão baseadas em acusações ao mais alto nível da polícia. Não sabemos o que irá acontecer a seguir. Acho que estamos à espera do pior. É um ato feito apenas para intimidar a comunidade LGBT. A polícia está a fazer acusações falsas. Nem todos fumavam em público, por isso vamos aguardar para ver o que o tribunal vai fazer nas próximas horas, disse Mugisha. Esta é a segunda vez, em menos de um mês, que a polícia do Uganda invade um local frequentado por membros da comunidade LGBT. No mês passado, 16 membros foram presos, mas depois libertados sob fiança.
E agora toda a atualidade desportiva aqui na nossa emissão vespertina deste 12 de novembro de 2019 com o João Santarita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol e vamos começar com o Mundial de Sub-17 a decorrer no Brasil, porque já sabemos quem está nas meias finais. Brasil ontem derrotou a Itália 2-0, a França deu cabazada à Espanha 6-1. Frente a frente, portanto, vamos ter França-Brasil. A outra meia-final já tinha sido decidida entre o México e a Holanda. Tempo agora para falarmos do Campeonato Africano de Sub-23, a decorrer desde a semana passada no Cairo, no Egito. Não está lá ninguém dos países de língua portuguesa. Há dois grupos e hoje há jogos do grupo B, Costa do Marfim, África do Sul, Zâmbia-Nigéria. No grupo A, já se realizaram duas jornadas, o Egito comanda com 6 pontos, seguido dos Camarões com 4, Gana com 1 e Mali 0. Nada, nenhum para mostrar. Onde também não há equipa dos Palopes, é na Taça das Confederações de Clubes. Ontem foi feito o sorteio da fase de grupos. Há 4 grupos. No grupo A, há 2 equipas do Egito, o El Masri e os Pirâmides. A Nigéria também tem 2 equipas nesta fase de grupos, o Enimba no grupo D e o Rangers no grupo A. Marrocos também tem 2, Berkane no grupo C e Assania no grupo D. O Bidvest Wits da África do Sul, que eliminou a União Desportiva do Songo de Moçambique na última pré-eliminatória, foi colocado no grupo B com o El Nasr da Líbia, o Djoliba do Mali e o Oroya da Guiné-Conakry. Basquetebol americano, NBA, os campeões de Toronto foram até Los Angeles perder com o Clippers 10 pontos, 98-88. Nova Orleans perdeu em casa com o Houston Rockets 122-116. Boston 116, Dallas 106. Santo Antônio jogou em casa, perdeu com o Memphis 113-109. Detroit perdeu com o Minnesota 120-114. Golden State Warriors ontem jogou em casa, perdeu com o Utah Jazz 122-108. Na classificação temos na Conferência Leste Boston em primeiro, seguido do Milwaukee e depois do Toronto. Na Conferência Oeste, Los Angeles Lakers está no topo, seguido do Denver e do Houston Rockets.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no final vamos apreciar o que diz a imprensa americana, começando pelo Los Angeles Times, que escreve que DACA, o programa que protege indivíduos que entraram ilegalmente nos Estados Unidos quando crianças, é questionado por juízes conservadores do Tribunal Supremo. O Wall Street Journal escreve que drones americanos revelam imagens de forças apoiadas pela Turquia a atingir civis na Síria. Estes destaques em relação à imprensa americana no continente africano. Na Guiné-Conakry, o presidente Alpha Condé demitiu o ministro da Segurança após protestos contra a suposta tentativa do chefe de Estado de mudar os limites do seu mandato, que deixaram 13 mortos nas últimas semanas. Alpha Ibrahima foi substituído por porta-voz do governo da Matanga, Alberto Camará. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui o Álvaro Ligeiro Andrade para a terceira e última página desta nossa emissão. Destaque para a política americana com João Santarita, que vai falar, entre outros pontos, da corrida presidencial americana, que tem uma nova figura, que é o Michael Bloomberg. Um grande abraço do Amanhã Miguel. Até amanhã.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitida em português desde Washington. Hoje é 12 de novembro. A partir de agora, o microfone Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda com frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no nosso site voaportugues.com com esta transmissão em direto. E a Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com referência VOA Português. Também, se quiser comunicar connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584, eu repito, +1 908-652-4584. São agora 13:50 aqui na capital americana. Aqui na produção hoje do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Rob McLean, na apresentação Álvaro Ludgero Andrade. Vamos aos títulos desta emissão. O primeiro-ministro israelita confirma a morte do líder do braço armado da Jihad Islâmica. Presidente da Guiné-Conakry muda ministro da Segurança em meio a protestos. Já deixaram 13 mortos. E na Bolívia, exército sai às ruas, um dia depois do antigo presidente Evo Morales ter se asilado no México. Noutras notícias, a Guiné-Bissau continua a campanha presidencial e a Voz da América começa amanhã uma série de debates entre os candidatos. Em Moçambique, Renamo e Frelimo trocam acusações sobre esquadrões da morte. Nas rubricas semanais de hoje, Política na América, falaremos sobre a possível entrada do milionário na corrida à Casa Branca, enquanto na saúde vamos falar sobre a importância do sono. Olá, ouvintes. Vamos começar na Guiné-Bissau. O candidato do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo 15, MADEM G15, às eleições presidenciais, Umaro Sissoko Embalo, exortou ontem os candidatos José Mário Vaz, Nuno Gomes Nambian e Carlos Gomes Júnior a assinarem um pacto no qual se comprometem a apoiar o candidato que passará à segunda volta para fazer face ao candidato do PAIGC, Domingos Simões Pereira. Embaló, suportado pelo partido que detém a segunda maior bancada no Parlamento, fez o pedido num comício popular realizado na cidade de Bissorã, região de Oio, no norte do país. Entretanto, Domingos Simões Pereira reconheceu estar preocupado com o nível de abstenção, que defende ser combatido, mas diz esperar vencer as eleições no próximo dia 29, logo na primeira volta. Agora há um grande desafio, que é reduzir o nível de abstenção, afirmou Simões Pereira em conversa com jornalistas no norte do país, e disse estar disposto a reduzir a taxa. Em breve conversa com a Voz da América por telefone, Basílio Já diz que a campanha corre bem e acredita na passagem à segunda volta, bem como o assessor de Carlos Gomes Júnior, quem afirma estar a campanha a decorrer dentro da normalidade, com o antigo Primeiro-Ministro a percorrer o interior do país em virtude de não ter feito a pré-campanha eleitoral. Entretanto, a Voz da América começa amanhã uma série de pequenos debates entre os candidatos presidenciais que aceitaram o nosso convite. Amanhã, dois antigos primeiros-ministros iniciam a série. Umaro Sissoko Embalo, apoiado pelo MADEM G15, e Basílio Já, apoiado pelo Frespasna, estarão aqui. Será amanhã, quarta-feira, às 18h de Bissau, em direto desde os estúdios e através de todas as afiliadas na Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, bem como no nosso site VOA Português. Em Moçambique,
A RENAMO, o principal partido da oposição, acusou hoje a Frelimo no poder de ter reativado os chamados Esquadrões da Morte, que há 4 anos foram responsáveis pela onda de assassinatos seletivos a membros da oposição e a violência brutal contra analistas e críticos do regime. A Frelimo já reagiu às acusações, classificando-as de infundadas, como nos conta William Mabote.
Um mês após as eleições gerais, a tensão entre a Frelimo e a RENAMO volta a subir de tom. Nesta terça-feira, o maior partido da oposição veio ao público denunciar a reativação dos Esquadrões da Morte.
E violando o espírito e a letra do Acordo de Paz Definitiva e de Reconciliação Nacional, assinado no dia 6 de agosto do presente ano, a Frelimo reativou os Esquadrões da Morte. Depois das eleições do dia 15 de outubro do presente ano, o país está mergulhando num ambiente de violência sangrenta e perseguição aos membros do partido RENAMO.
Segundo o porta-voz da RENAMO, José Manteias, tal como em 2014, ano em que os Esquadrões da Morte se tornaram célebres pela perseguição seletiva a membros da oposição e académicos consideráveis hostis ao regime do dia, hoje a caça a membros da oposição no centro e norte do país.
Condenamos e exigimos a intervenção imediata das autoridades competentes, porque os moçambicanos não querem jamais conflitos pós-eleitorais que a Frelimo, de forma camuflada, pretende criar.
A Frelimo reagiu e considerou que a RENAMO está num delírio pós-eleitoral. Kaifadin Manas é o porta-voz da Frelimo.
Esta não é a primeira vez que a RENAMO fala de Esquadrões da Morte. E mostra claramente que esta questão do Esquadrão da Morte é uma linha de orientação da própria RENAMO. Se nós formos a reparar o que está a acontecer desde o anúncio pela Comissão Nacional de Eleições de resultados, a RENAMO dividiu-se em duas partes. Existe uma RENAMO do Sufo Mamadi e existe uma RENAMO de Nyong'o. E os ataques na zona centro, onde tem sido cíclico nos períodos pós-eleitoral, começaram. E mostra claramente que esta é uma tentativa da RENAMO de perturbar a tranquilidade e a ordem social deste país.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Revista Económica da Voz da América, nesta terça-feira, começamos em Angola, onde um estudo feito pela empresa de consultoria LBC revela que o país teve um crescimento médio anual do Produto Interno Bruto de 9,1% entre 2006 e 2014, que não foi acompanhado por uma gestão e supervisão robusta, resultando no aumento da dívida pública e na crise que o país atravessa agora. O estudo, que incide sobre a cadeia de valor de matérias-primas minerais para a construção, refere que na última década e meia Angola priorizou a reparação, a expansão e modernização das infraestruturas como elemento central da reconstrução pós-guerra civil e do desenvolvimento económico. No entanto, condições macroeconómicas favoráveis e financiamento abundante, apoiado por receitas do petróleo e linhas de crédito chinesas, não foram acompanhadas por uma gestão e supervisão robusta, conclui a consultora. Em Moçambique, vários financiadores manifestaram hoje interesse em investir 1,3 mil milhões de dólares na participação acionista da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos no consórcio de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, no norte do país. O investimento no projeto de gás natural liquefeito foi apresentado como um dos maiores negócios no Fórum de Investimento Africano que decorre até quarta-feira na capital sul-africana. No Brasil, o setor de serviços terminou o terceiro trimestre com ganhos pela primeira vez em 2019, após registrar o melhor desempenho para setembro em 5 anos, sob a influência de transportes e serviços profissionais. Em setembro, o volume de serviços no país aumentou 1,2% na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta terça-feira. Os destaques foram os avanços de 1,6% dos setores de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio e 1,8% dos serviços profissionais, administrativos e complementares. As principais bolsas europeias estavam hoje em alta no início da tarde, pendentes do índice de confiança da Alemanha e na zona euro. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,29%, 0,09% e 0,28%, respectivamente. As de Madrid e Milão também subiram. Além do índice de confiança, os mercados estão pendentes das tensões em Hong Kong e também atentos à presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje em Nova York, numa conferência em que poderá comentar o estado das negociações entre Washington e Pequim.
É a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
E a propósito da Guiné-Bissau, que está em campanha eleitoral, a Voz da América começa amanhã uma série de debates pequenos entre os candidatos presidenciais, aqueles que aceitaram o nosso convite. Começa já amanhã, a partir das 18 horas de Bissau. Os nossos convidados são o Umaro Sissoko Embalo, apoiado pelo MADEM G15, e Bassirou Dia, apoiado pelo Frespasna. Ambos foram primeiros-ministros na Guiné-Bissau, portanto amanhã, a partir das 18 horas, aqui neste mesmo horário, neste mesmo espaço, um debate ao vivo sobre o futuro da Guiné-Bissau entre candidatos presidenciais. E hoje é dia da Política da América. E abrimos esta rubrica da Política da América do João Santa Rita com a campanha do Partido Democrático, do Partido Democrata, para a escolha de um candidato às eleições presidenciais, que foi surpreendida nos últimos dias pelo anúncio de que o bilionário antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, está a considerar entrar nas eleições primárias. O Santa Rita fala agora do porquê dessa decisão e de possíveis dificuldades dessa candidatura.
Analistas políticos americanos consideram que a decisão de Bloomberg, tido como um democrata moderado do centro do espectro político do partido, reflete uma crescente inquietação com as fraquezas de Joe Biden, tido como candidato dessa ala, e também preocupação com a ascensão de Elizabeth Warren e Bernie Sanders, vistos como candidatos da ala esquerda do partido, mas que muitos receiam não terem a capacidade de derrotar Donald Trump. Bloomberg tinha anunciado há alguns meses atrás não tencionar candidatar-se e alguns dos seus associados disseram que isto se devia à presença de Joe Biden, a quem as sondagens indicavam uma vitória fácil nas primárias. Mas recentemente, dentro da ala centrista do partido, começaram a soar alarmes e preocupações depois da campanha de Biden ter anunciado uma grande quebra na angariação de fundos e sondagens indicarem também uma queda no seu apoio. Se é verdade que Biden continua a comandar a nível nacional, e em muitos estados, ele cai nos estados onde se vão realizar as primeiras primárias, nomeadamente em Iowa, onde ocupa agora o quarto lugar a 6% de distância de Elizabeth Warren, e New Hampshire, onde caiu para segundo lugar a 4 pontos do Warren. Há também preocupações sobre a perspicácia mental de Joe Biden, de 77 anos de idade, que exibiu em algumas ocasiões confusão quanto a eventos e mesmo nomes. Josh Holmes é um consultor político republicano e comentou assim a possível candidatura de Michael Bloomberg.
The point is that this all says a lot more about Joe Biden than it says about anything else. Joe Biden is now in a...
Isto diz muito mais sobre Joe Biden do que qualquer outra coisa. Joe Biden está agora num lugar onde perdeu o controle sobre o eleitorado democrata das primárias. O eleitorado democrata das primárias quer um candidato como Elizabeth Warren. O eleitorado das primárias do Partido Democrata está a dizer bem alto para quem quer que queira ouvir: gostamos de Elizabeth Warren, gostamos de Bernie Sanders, tivemos 5 ou 6 candidatos que tentaram ir pelo centro e corremos com eles. Palavras do analista Josh Holmes a falar à cadeia de televisão Fox. Se Bloomberg decidir concorrer, ele terá que seguir uma via que muitos analistas americanos consideram de alto risco, nomeadamente evitar por completo as primeiras 4 eleições primárias no Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul, começando apenas a competir na chamada Super Terça-feira de 3 de março, quando se realizam eleições primárias em 15 estados. Isto evita o tipo de campanha estado por estado, requerendo uma vasta organização no terreno, dando a Bloomberg o poderio financeiro para uma campanha simultânea em 15 estados, feita essencialmente através de anúncios de televisão e rádio. Mas muitos analistas permanecem céticos quanto a esta estratégia, como é o caso de Mo Elethin, um consultor do Partido Democrático.
It's an uphill climb, I would think, for Mayor Bloomberg. And there's no evidence. We've never seen anyone who has successfully.
É uma subida difícil para Bloomberg. Nunca vimos alguém que não tivesse participado nas etapas iniciais vir a ganhar a nomeação. Penso que ele está a posicionar-se como a última linha de defesa dos moderados contra a ala do partido de Elizabeth Warren e Bernie Sanders. Se Biden tropeçar nas primeiras etapas, estará em dificuldades em termos de recursos e organização.
If Biden stumbles and is falling behind...
Para dar crédito a Bloomberg, os estados que vêm depois são estados mais disputados em termos de anúncios e não de trabalho no terreno. E ele tem o dinheiro para investir fortemente em anúncios em que pode apresentar-se como a última linha de defesa dos moderados. Estou ceticista que isto possa resultar. Mas é uma estratégia que, se Biden tropeçar, ele vai colocar-se em posição para seguir. Palavras do consultor do Partido Democrático, Mo Elethin. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Há que dizer aqui que, como dissemos, a nível nacional, o apoio a Biden permanece firme e o eleitorado africano-americano do Partido Democrático no importante estado da Carolina do Sul permanece ao seu lado, indicam as sondagens. Por outro lado, a ala mais à esquerda do Partido Democrático começou já a afirmar que o partido não pode ter um bilionário a defrontar um outro bilionário defendendo interesses de grande capital, segundo dizem. Donna Edwards é uma antiga congressista do Partido Democrático e fez notar as profundas divisões que existem dentro do partido.
It's going to be important for any Democrat who wins in the Democratic primary to be able to unite the party, and I'm really not sure.
Vai ser importante para qualquer democrata que ganhe as primárias unir o partido. Eu não tenho a certeza que Michael Bloomberg seja o candidato que possa unir todas as facções dentro do Partido Democrático.
And unite all of the factions of the Democratic Party.
Eram palavras da antiga congressista Donna Edwards. Amy Klobuchar é candidata pelo Partido Democrático e considerada uma moderada, mas que conta até agora com pouco apoio nas sondagens.
And when people look at the White House and they see this multimillionaire, including, by the way, independents, moderate Republicans, and
quando as pessoas olham para a Casa Branca, e aqui incluo republicanos moderados, e veem um multimilionário a fazer tantas asneiras, não acho que comecem a dizer: o que precisamos é de alguém mais rico.
I don't think they say, oh, we need someone richer.
Palavras de Amy Klobuchar, candidata do Partido Democrático, a falar à cadeia de televisão CNN. De qualquer modo, permanece ainda por ver se Bloomberg vai de facto concorrer. Para já, ele está a fazer o trabalho burocrático para tal. Entregou a documentação para concorrer nas primárias do Alabama, entregou-a na sexta-feira, e hoje deveria entregar essa documentação no estado do Arkansas. Agora, é só uma questão de tempo para saber se Michael Bloomberg vai ser candidato à presidência.
Foi João Santa Rita com Política da América, aqui na Voz da América. Vamos agora à nossa página de saúde com Ana Guedes e Manso Miguel. Hoje falam sobre a importância do sono.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este é o Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E para vos falar de saúde, está convosco Ana Guedes.
E o Manso Miguel. Olá, Ana.
Olá, Manso. Olá, amigos. Nós vamos falar hoje de algo interessante. Sono. Isto porque quantas pessoas acordam de manhã e, apesar de terem dormido 6, 7, 8 horas, dizem: eu até poderia dormir mais. Isto porquê? Porque um estudo da Gallup mostra que quase metade das pessoas tem algum nível de privação de sono.
E às vezes o cansaço matinal é descartado como um mero inconveniente, mas o estudo, Ana, diz que a falta de sono piora o humor, enfraquece a memória e afeta a tomada de decisões durante o dia. Antes de continuar, se calhar, Ana, isto tem muito a ver também connosco.
Tem, de facto, muito a ver connosco, tem muito a ver com os dias de hoje, em que temos uma série de elementos e equipamentos digitais. Que
brinquedos.
Muitas vezes, brinquedos que muitas vezes nos distraem e que nos levam a não fechar o olho, porque queremos estar sempre a ver o que é que está a entrar no feed, quais são as últimas notícias. Mas pronto, Como é que se pode dormir mais, Amâncio?
Ana, esta pesquisa diz que, ou melhor, sugere que é preciso identificar a hora exata em que alguém deve dormir, pensar em quando deve acordar de manhã, em vez de tentar mudar o seu comportamento de imediato. Eles dizem que é preciso fazer uma auditoria noturna de como gasta o seu tempo depois de trabalho para encontrar atividades improdutivas que estão a consumir o seu tempo. E também dizem que é para combater o desperdício de tempo, criar uma rotina agradável para cada um de nós e que também pode ajudar.
O que é interessante é que este estudo diz que nós não somos mais eficazes a trabalhar quando estamos com sono, portanto, privados de sono, do que quando estamos bêbados, o que é assim uma relação meio estranha, não é?
Meio estranha, mas...
Mas pronto, estudo é estudo.
Tem provas eles. E também dizem que vale a pena aqui sublinhar que nenhuma quantidade de cafeína pode compensar totalmente a falta do sono. E dizem que enquanto um café com leite, por exemplo, pode deixá-lo mais alerta, também eleva o seu nível de stress e deixa-o tenso, prejudica a sua capacidade de se conectar com as pessoas. E dizem algo mais, Ana, que o café também pode restringir o pensamento criativo. E nós que tomamos muito café a pensar que teremos alerta.
E há um ditado popular que diz que dormir cedo dá saúde e faz crescer, não é? Assim, algo assim parecido.
Algo parecido.
Assim, algo parecido. E, de facto, eles dizem que o nosso corpo, nós para darmos, de facto, rendimento, temos que descansar. Pura e simplesmente. Não há outra coisa a fazer. E ressalta um ponto importante. Nos dias em que florescemos, e daí está este tal ditado antigo, a semente quase sempre era plantada na noite anterior. Ou seja, nós tínhamos que dormir da noite anterior, durante a noite, para no dia seguinte estarmos fresquinhos que nem uma couve.
É um investimento que devemos fazer para nós mesmos. É que é interessante, Ana, que aqui mesmo também nos fintamos. E quem fica prejudicado, às vezes, é o patrão.
Olha, e aqui continua-se a dizer que 8 horas é o mínimo recomendado. Quantos de nós só dormimos 6? Mas pronto, passando à frente. 8 horas. Dicas, como é que nós devemos preparar-nos para dormir?
Há uma dica que é interessante e eu gosto. Ana, não sei se a Ana vai gostar. Diz assim, leia algo que o faça feliz.
Não sei se te faz feliz, mas pelo menos ler algo é importante.
Eles indicam que a ficção, a poesia e também as novelas aos quadradinhos, o que quer que mantenha a sua atenção sem muito esforço e deixam também com muito humor. Mas deixam um aviso, nunca leia nada relacionado com o trabalho na cama.
Eu nem te vou perguntar se é isso que tu fazes, mas pronto. Porque aí nós nos começamos a relaxar. E, de facto, quando tu lês, o cérebro é como se começa assim a relaxar, a fechar, e o teu corpo fica mais descontraído para ir dormir. Para além de mais, não podemos dormir num sítio nem muito frio, nem muito quente, e devemos evitar um determinado tipo de luz.
É verdade, é a luz azul. Essa exposição à luz azul, que é do tipo de luz que temos nos nossos telefones e também nas telas de computador, porque dizem que suprime a melatonina no corpo, um hormônio que nos faz sentir sono. E outros estudos mostram que reduzir a exposição à luz azul, banindo as telas antes de dormir ou usando óculos que bloqueiam a luz azul, melhora a qualidade de sono.
Depois tem duas outras coisas que eu acho interessante. Um deles é criar um ambiente parecido com o spa, ou seja, uma coisa relaxante, descontraída, com luz assim diminutas, ou seja, não luzes muito...
Uma good life, assim.
Uma música suave, acender uma vela. Eu aí não recomendaria, porque se adormece e depois a vela fica acesa e ainda pode pegar fogo. Mas pronto, deixemos a vela. Pelo menos música suave, luzes reduzidas, e depois dizem que esta é uma altura, às vezes, que nos aparece uma série de pensamentos. A gente deve ter um bloco à mão para tomar notas. Mas não só por isso. Porque eles dizem que nós devemos fazer algo quando temos um bloco de notas às mãos. É o quê?
É verdade. Dizem que uma das maneiras mais eficazes de aumentar a felicidade é expressar a gratidão. Dizem que pode sentir gratidão ou escrever uma nota de agradecimento a alguém de quem gostamos ou, em particular, tomando uma lista de alguns destaques do dia num diário.
E há aqui duas coisas que eles sugerem que podem ser contraditórias. Por um lado é meditar, e quando meditas, eu já me aconteceu, acabo por adormecer. Mas porquê? Porque reduz o stress e eu até fazer uma caminhada. Se puderes, se estiveres numa zona de segurança, em que possas, porque descontrai. Dizem pelo menos 30 minutos cada noite antes de dormir. Não sei se isto é muito possível de ser feito, mas pelo menos em termos de meditar, em termos de descontrair, é possível.
São as várias dicas. Outras dicas, Ana, que eles falam, dizem que qualquer que seja a sua opção em dormir, faça o possível para mantê-lo livre de energia negativa. Que tal esta?
Que tal esta? E assim nos despedimos. Foi um espaço daqui na Voz da América, nesta emissão Vespertina em Português. Convosco esteve Ana Guedes.
E o Amancio Miguel.
Até para a semana.
Até para a semana.
E em dia de lua cheia, talvez possa dormir melhor. Vamos ouvir então Cimenteira com este tema, Lua Cheia. Assim caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, desta terça-feira, dia 12 de novembro. Vamos agora aos títulos que marcam a atualidade. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu confirmou que o comandante do braço armado da Jihad Islâmica foi morto hoje num ataque aéreo na faixa de Gaza por estar a planear um novo ataque. Abu al-Atta foi morto também juntamente com a esposa. Na Guiné-Conakry, o presidente Alpha Condé demitiu o ministro da Segurança após protestos contra a suposta tentativa do chefe de Estado de mudar os limites do seu mandato, que deixaram 13 mortos nas últimas semanas. Alpha Ibrahim Makeira foi substituído pelo porta-voz do governo, Damatang Albert Camará. O antigo presidente boliviano Evo Morales exilou-se no México, onde chegou há momentos, depois de ter saído ontem do seu país, 24 horas após renunciar ao cargo. Hoje, o exército foi para as ruas para controlar a violência que continua. O ministro da Defesa, Javier Zabaleta López, demitiu-se por considerar que o exército deve defender o povo e não ir contra ele. 4 soldados afegãos morreram e 6 outros ficaram feridos quando aviões americanos atacaram por engano no leste do Afeganistão. Lembrando que amanhã teremos o primeiro debate de uma série de debates sobre as eleições na Guiné-Bissau. Se despedem desta emissão da Voz da América, Mariano Bartolomeu, Rob McLean e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.